Convido a vereadora Vânia para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Que Deus, nessa noite, possa abençoar o nosso trabalho, abençoar cada pessoa que se faz presente, abençoar de forma grandiosa também todas as pessoas que estiverem nos ouvindo pela Rádio Transamérica. Vamos fazer a oração universal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Seu reino, poder e a glória para sempre.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila Almeida.
Presente.
Martina.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vânia. Presente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 42ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 41ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação sem número de autoria dos vereadores Geudo e Vânia. Assuntos relevantes. Vereadora Nilva convidou para a festa de Santa Luzia, da comunidade do bairro Taboquinha, e parabenizou a equipe do Jiu-Jitsu pela participação em Brasília na Copa Cruzeiro. Falou que o governo dificultou a averiguação de documentos relacionados às licitações do transporte escolar na prefeitura. Visita que foi agendada junto à Prefeitura pela Comissão Especial nesta casa. O vereador Tonzinho cobrou conscientização da população quanto à limpeza urbana. A vereadora Camila agradeceu as delegações que comparecem ao 5º Congresso da Agricultura Familiar em Brasília. Informou sobre a ação do INCRA para regularizações, emissões de contratos e assinatura de contratos de crédito no município de Buritis. Solicitou agilidade da Secretaria de Obras na conclusão do projeto para a construção de 2 salas de informática no município. O vereador Professor Branquinho solicitou a construção de bueiros na Avenida Biesportes. Vereadora Vânia informou que tratou com a grade aradora que conseguiu junto ao deputado federal Marcelo Aro, já se encontra no município e será destinada à Asprovale e à Associação da Manga. Parabenizou o Lúcio pela eleição, conhecido como Breguedê, pela eleição à presidência do PA Hugo da Silveira Herédia, e informou que o trator viabilizado para a associação encontra-se liberado na Codevasse. Informou ainda que foi liberada a perfuração de 5 poços artesianos no município de Buritis. O vereador Didé agradeceu as pessoas que estiveram presentes na reunião com o deputado Marcelo Álvaro Antônio. Informou que foi liberado, através do deputado, um caminhão-pipa e posteriormente será encaminhado uma emenda no valor de R$500 mil para pavimentação asfáltica no bairro Taboquinha. Reivindicou o pagamento do retroativo dos profissionais da educação. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 20 de 2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Buritis e em todas as unidades básicas de saúde a relação dos documentos ou insumos disponibilizados gratuitamente pela Rede Municipal de Saúde, dos medicamentos e insumos que estão em falta, e o local onde encontrá-los na Rede Municipal de Saúde e da outras providências. De autoria dos vereadores Camila, Didé, Nilvia Prisco e Vânia. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. E um voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa 01 de 2017. Altera a redação do caput do artigo 1º e do caput do artigo 2º do projeto de lei número 026 de 2017, de autoria do vereador Didé, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 26 de 2017. Cria no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura o projeto denominado Resgatando Raízes e da Outras Providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. O vereador Carlos Fernando solicitou prioridade para o pequeno produtor quanto à ação de terras. Externou seu voto na chapa formada pelos vereadores Professor Branquinho, Tonzinho, Camilo e Martina. Frisou que o político deve ter honra e compromisso com a sua palavra. Disse que houve-se murmúrios de pagamento de propina, todavia uma pessoa pública deve manter a sua dignidade. O vereador Tonzinho disse que recebeu proposta de propina, todavia afirmou que não veio de vereador nem de pessoas ligadas à política. Diz que foi eleito através da confiança do povo e que é necessário mudar a concepção de político no país. Falou que abriu mão de ser candidato à presidência para ceder vaga à vereadora Camila, a fim de promover uma administração com dignidade e honradez. Vereador Didé disse que trabalha para o município independente de posições políticas. Falou que o vereador Tonzinho estendeu aos vereadores que não compõem a chapa citada. E se houve oferecimento de propina, os nomes devem ser citados. Disse ainda que considera os dois candidatos à presidência competentes e merecedores do cargo, devendo ser respeitado a opiniões diversas. Vereadora Nilva solicitou a intervenção do Ministério Público quanto à denúncia de propinas posta pelo vereador Tonzinho. Exigiu que o vereador cite nomes das pessoas referidas na denúncia. Diz que sempre foi parceira do município e que antes de ser oposição, trabalha para o bem-estar da população. A vereadora Camila falou sobre desgaste durante a definição da presidência da Câmara. Disse sua escolha foi baseada na opinião do seu grupo político. Afirmou que não recebeu proposta de propina e lamentou a forma como a eleição da mesa é desenvolvida. A vereadora Vânia falou que as denúncias do vereador Tonzinho foram graves e desrespeitosa com os demais vereadores. Reafirmou seu compromisso com o povo e falou de suas conquistas durante seus mandatos. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Vânia Araújo Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 27 de novembro de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lido nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Quero apresentar aqui nesta noite, senhor presidente, uma indicação de número 66 de 2017. Sugere ao Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências a respeito da recuperação da pavimentação asfáltica da rua Castelo Branco, no bairro Veredas, no município de Buritis. Na próxima reunião, o senhor presidente estaria apresentando a justificativa. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, às nobres colegas vereadoras, ao público que nos prestigia e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de usar esse tempo para dar esclarecimento e clareza a toda a população de Buritis. Durante a semana passada, a disputa pela eleição da presidência dessa Casa de Leis se polarizou. Toda a população de Buriti sabe que durante os últimos 30 anos ou mais, existem dois grupos políticos que se revezam no poder desse município. Esses grupos outrora representados por seu Pedro Taborda e Padre José Vicente, e nos dias atuais representados por Dr. Kenny João do Caixão. A disputa da presidência da Câmara segue os interesses desses grupos, que querem a todo custo se manter no poder. A disputa não é pela presidência. A disputa é pelo poder. Está na mão de um desses dois grupos. Meu avô já dizia que na briga do mar com o rochedo, quem leva a pior é o marisco, que é esmagado quando o mar bate no rochedo. Eu estou falando isso porque eu fiquei no meio da disputa desses dois grupos para a presidência dessa casa, que se polarizou em determinado momento. Eu fiquei no meio do fogo cruzado, sofrendo todo tipo de pressão que vocês possam imaginar. E garanto a vocês que nos ouvem que a pior da pressão que sofri foi quando um desses grupos me informou que se eu decidisse apoiar eles, o outro grupo aceleraria o andamento dos processos do meu pai, que ainda se encontra na comarca de Buritis, aguardando julgamento. Eu entendi que esse recado era bilateral. Não era no sentido de me avisar que o outro grupo faria. Era no sentido de me avisar o que poderia acontecer se eu tomasse posição tanto para um lado quanto para o outro. Todos aqui sabem que meu pai está preso por motivo de vingança pessoal, motivada por interesse de grupo político de Buritis. Com meu pai preso, leva também ao encarceramento a mim e aos meus 15 irmãos e também a sua esposa. E ao saber da possibilidade de prolongar essa pena, isso pesou muito. Apesar de ter esses dois grupos políticos em Buritis que disputam o poder, o povo de Buritis também já teve outra alternativa. Em 2012, com a candidatura de Jorge do PT, e no ano passado, com a candidatura de Processo. Eu fui eleita fora desses dois grupos e não aceito ser colocada na condição de refém. Em visita ao meu pai, falei da minha decisão e do medo que eu tinha de tomar a decisão, tanto me posicionando de um lado quanto do outro. E é por isso que eu quero tornar público a saída da chapa de Branquinho, que registrei candidatura. A saída já do Branquinho e avisar, como todos sabem, que registrei candidatura própria a presidente dessa Casa de Leis. A minha candidatura é avulsa e eu não estou em chapa de nenhum dos dois grupos. Sou candidata a presidente dessa Casa independente. O meu pai costuma dizer que a gente só perde aquilo que a gente tem. E não será surpresa para mim se eu não for eleita presidente dessa Casa de Leis, pelo fato de eu nunca ter feito parte de nenhum desses dois grupos. E comparando a disputa da presidência com a briga do mar e do rochedo, a briga do mar representada por um grupo e o rochedo representando outro grupo, sem dúvida nenhuma, se eu não tomasse essa atitude, eu seria o marisco. Por último e não menos importante, tem vereador falastrão com discurso demagogo e hipócrita, que esconde essas verdades da rivalidade dos grupos para se manter no poder, incitando a população a fazer ataques, dizendo que a vereadora traiu, a vereadora não tem palavra, incitando o discurso de ódio. Eu gostaria de relembrar aos nobres colegas que nós somos quatro mulheres nessa Câmara. Quando um vereador do sexo masculino resolve mudar de palavra e voltar atrás, ele é o espertalhão, ele é o articulador. E como eu, como vereadora, resolvi tomar a minha decisão de lançar minha candidatura própria à presidência dessa Casa de Leis, as críticas vieram como a falsa, a traíra. Essas críticas pouco me importam, porque são feitas por grupos que não pertenço. E eu falo isso é pelo grau de machismo estimulado pelos que se dizem representantes do povo, Mas a população de Buritis não é boba. E nem se deixa influenciar. A prova disso é a eleição de 4 mulheres que aqui estão. Para finalizar, senhor presidente, eu quero finalizar com a frase de um pensador, que eu não sei quem é, que diz: aos outros eu dou o direito de ser como são, mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Bom, quero cumprimentar os novos colegas vereadores, boa noite a todos. Quero cumprimentar o público presente e ouvindo a Rádio Transamérica. Meu nome é do vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Cabeceira, senhor Gilberto, que está presente, muito obrigado pela sua presença. Senhor Rogério, futuro presidente de 2018, muito obrigado pela presença. Em nome do prefeito de Cabeceira, Tuta, é uma honra muito grande ter você aqui. Demais, muito obrigado a vocês.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar as nossas colegas vereadoras, vereadores. Cumprimentar nesta noite o público nos prestigia na pessoa do meu filho, que se faz presente aqui neste plenário, Jair, e ainda todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, eu estou aqui com um pedido da senhora Denise. Ela é moradora lá do assentamento Recanto da Esperança. Ela pede aqui a intervenção de nós, vereadores, no sentido de estar levando aí a cobrança ao nosso secretário de transportes, hoje Douglas, ele até se faz presente neste plenário, Douglas. A Denise solicita aí melhorias nas estradas que atende aquele assentamento. Da mesma forma, também estou aqui com um pedido para o secretário de transportes, em nome do seu bem-vindo e da dona Amélia. Eles solicitam aí, de Vossa Excelência, também do Alaô, a ajuda para atender os locais críticos nas estradas do Brejinho, de São Sebastião até a Vila São Vicente. Quero também informar as pessoas que vêm solicitando diariamente o nosso gabinete a respeito do projeto Luz para Todos. Informar que essa vereadora recebeu o ofício do superintendente da CEMIG, o senhor Anderson, informando as respostas de alguma das nossas solicitações, e quero estar dando ciência aqui a todas as pessoas que procuraram nosso gabinete. Informar aí o Gilmar Fernandes, Wanderly Monteiro, Luiz Alberto Piegas, Jovino Evangelista Barros e Elvira Alves de Almeida, que a previsão do atendimento de vocês será no dia 20 de dezembro de 2017. Sr. João Batista, Elisete, moradores do bairro Veredas, a obra já foi concluída. Antônio Geraldo Gonçalves, Jacó Gonçalves, Maria Maciel, Sebastiana Gonçalves do Prado, a previsão de atendimento da energia também, previsão no dia 30 de dezembro de 2017. Manuel José dos Santos, conhecido como Nequinho, obra prevista para 20 de dezembro de 2017. Oswaldino da Costa Pinheiro, conhecido como Carneiro, a obra com conclusão prevista para 30 de dezembro de 2017. Romão Rodrigues Farias, Fazenda Macaúba, obra prevista para 20 de dezembro de 2017. Marlene de Oliveira Bezerra, moradora da região de São Vicente, a obra está em projeto. Josué Alves Ferreira e Adilson Alves Cardoso, aguarda liberação do IEF. Domingos Luiz Brandão, Fazenda Riacho Morto, obra prevista para 30 de dezembro de 2017. Osmar Antônio de Lima, obra prevista para 20 de dezembro de 2017. Elisete Ferreira do Nascimento, da Fazenda São Vicente da Direita, aguarda liberação do IEF. A Gilmar Queiroz e Valtemir Bispo, houve problema no cadastro de vocês, favor procurar o nosso gabinete. Dona Antônia, Jonas, Donizete, João Batista e Maria do Carmo, obra já concluída. Também, senhor presidente, estou aqui com o convite do amigo, companheiro e do Ivan Calazans, morador da Vila Serrana. Ele convida a todos para o Natal Show, que acontecerá em Vila Serrana nos dias 23 e 24 de dezembro. Uma linda festa com a participação do cantor Fabiano Magalhães.
E no dia 24, a festa será no Pesqueiro do Tadeu. Está aí, Delvão, seu convite. Sei que você está nos ouvindo. Deixar aí para você também um abraço especial nessa noite. E muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Segunda parte. Reunião não deliberativa. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania.
Senhor presidente.
Líder do Avante.
Sim. Quero, em primeiro lugar, nesta noite, agradecer a Deus que nos deu força e condições para chegar até aqui. Agradecer a população que, numa atitude democrática, nos conduziu ao parlamento. Agradecer a minha família, aos meus pais, ao meu esposo, meus filhos, pela paciência, pelo amor, pelo carinho que sempre tiveram comigo e, acima de tudo, por estarem ao meu lado em todos os momentos e decisões da minha vida. Agradecer a confiança dos colegas vereadores que nos apoiaram na eleição da mesa diretora da Câmara para o ano de 2017. Branquinho, meu muito obrigada. Camila, Geudo, Nívia e Didé, no qual essa vereadora atuou um ano como primeira secretária. Foi uma honra e um aprendizado trabalhar ao lado de vocês. Cumpri a minha missão e compromisso com honra e lealdade. Juntos trabalhamos pautados em ações aparentemente simples, mas de resultado eficaz, sem causar nenhuma falsa expectativa, porém comprometidos com as conquistas até aqui alcançadas, principalmente pelo projeto político que idealizamos e sonhamos para uma Buritis melhor e mais promissora. Apoiei e honrei o meu compromisso com o presidente da Câmara, Geudo da Mariquita, o qual hoje optou por outro caminho que respeitamos. Lembrando que não há nada mais relevante do que a lealdade aos companheiros, às ideias e aos caminhos escolhidos. Estou feliz em dizer que estou do lado dos mesmos companheiros com os quais iniciamos a nossa caminhada. É difícil fazer juízo de valor. Cada um faz a sua análise e escolhe o seu caminho. Na segunda-feira passada, apresentamos nosso nome como uma pré-candidata a presidente da Câmara, assim como o nome do vereador professor Branquinho. Sofremos agressões verbais, calúnias e difamações. Mas já apresentei essas pessoas nas mãos do Senhor, pois somente a Ele cabe qualquer julgamento, punição ou perdão. Mas quero informar à população que muitas mudanças aconteceram de segunda-feira até o dia de hoje. Inclusive, logo mais, se dará a eleição da nova mesa diretora dessa Casa de Leis para o ano de 2018, tendo agora como candidatos a presidente da Câmara, Geudo e Camila Almeida. Rogo a Deus que os abençoe, abençoe suas decisões e escolhas. Desejo uma legislatura de muito trabalho e compromisso com o bem-estar da nossa comunidade. Tenho a certeza de que a integração e o respeito entre o legislativo e o executivo trará grandes vitórias ao povo de Buritis. Entendemos que o vereador, ele tem a função não apenas de fiscalizar o executivo, mas tem o dever de escutar os anseios das comunidades mais humildes, da nossa periferia, da zona rural, enfim, da parcela da população mais fragilizada. A Câmara tem a missão de propor e implementar políticas e projetos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, revendo leis, debatendo temas importantes, como a construção do abatedouro municipal, a implantação do projeto de meio ambiente, abastecimento de água para as comunidades rurais, verificando as questões ligadas à saúde, à educação, à segurança, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao cidadão, mesmo não sendo responsabilidade direta do legislativo. Consolidamos importantes políticas de participação popular, a exemplo do PROCON Câmara e o projeto legislativo do meio ambiente, no qual a mesa diretora foi parceira destes projetos, juntamente com o presidente Geudo e a vereadora Camila. Criamos o projeto Gabinete na Rua, instrumento que aproxima o cidadão do poder público. E agora, recentemente, criamos o projeto Vereadora nas Ruas, que tem como objetivo principal a visita dessa vereadora nos bairros, nas vilas, nos distritos, instituições, hospitais, comércio local, assentamentos, escolas, postos de saúde, para ouvir os anseios da comunidade, as suas sugestões, reivindicações de melhorias para a nossa cidade. E em vários destes locais eu estive nesse ano de 2017, sendo uma porta-voz da população que me apresentou suas solicitações de melhorias para o local onde vivem. Todas essas solicitações foram encaminhadas ao Poder Executivo por meio de indicações e requerimentos protocolados na Câmara Municipal. Solicitações como recuperação de quadras esportivas, que essa vereadora solicitou, recuperação e revitalização da pista de skate, operação tapa-buracos em todos os bairros da cidade, construção de uma capela de velório municipal, ampliação do sistema de coleta de esgoto, melhorias de estradas e pontes, fortalecimento da agricultura familiar através dos programas de aquisição de alimentos, revitalização dos espaços públicos, PSFs, cobertura da quadra poliesportiva de Vila São Vicente, construção de quadra esportiva na Escola da Copagno. Cobrei ainda, junto ao governo, melhorias na iluminação pública da cidade, de todo o meio rural, melhorias salariais para os professores, para os técnicos de enfermagem, para os técnicos agrícolas, aos coveiros e diversos profissionais da saúde e muitos outros. Algumas reivindicações nossas foram atendidas, outras não, mas eu nunca desisti. Sempre busquei um caminho para pôr as propostas dos cidadãos em prática. Conversei com os meus pares. Nem sempre eu tive sucesso, mas sempre acreditei em Deus e fomos superando cada obstáculo. Cada porta fechada, Deus nos surpreendeu com uma luz no fim do túnel, como uma conquista. Que, aliás, foram intensas as nossas conquistas esse ano, fruto de um trabalho árduo de nosso mandato em parceria com os nossos deputados estaduais e federais. Sabemos que a renovação do legislativo demonstra o anseio da sociedade buritizense por mudança. É preciso que a Câmara compreenda este mesmo momento em que vivemos. A população não pode ter prejuízo por questões de disputas político-partidárias. É necessário que tanto a bancada da oposição quanto a bancada da situação sejam comprometidas, acima de tudo, com o desenvolvimento de Buritis. Me sinto muito feliz em ter concretizado esse ano com muitos projetos e proposições aprovados. Isso tudo demonstra como nós, vereadores, contribuímos e nos preocupamos com a nossa gente, estudando, analisando e aprovando o que nos é permitido. E esse trabalho nós sabemos que nós fazemos só aqui dentro da Câmara. Nós fizemos lá fora quando encontramos aquele agricultor que mora lá do outro lado do município e que dificilmente tem tempo de vir para a cidade, ou daquele empresário ou comerciante que precisa de algo bem simples, mas que nós, vereadores, quando está ao nosso alcance, resolvemos o problema. Aqui somos humanos e parceiros para colocar em prática o que nos é permitido, e fizemos isso com dignidade. Nenhum vereador vai sair daqui com vergonha de ter feito algo errado. Somos honestos, somos uma Câmara exemplo para muita cidade e vamos continuar agindo assim pela amizade, pelo trabalho, pela dedicação ao buritizense. Não sei se estarei presente, senhor presidente, na próxima reunião. Portanto, quero, desde já também, agradecer aos funcionários dessa Casa de Leis pela dedicação ao trabalho, à equipe de apoio ao plenário, a minha gratidão, aos nossos assessores, Luciano Porto, Vera, minha secretária, doutor Marcelo, obrigada pela paciência, pela compreensão, competência e pela disposição em trabalhar e produzir. Eu muito obrigada, Vera. Foi uma honra dividir com vocês minhas vitórias e contar com o apoio nos momentos de crise. Registrar o nosso agradecimento aos vereadores de Dé, Niva, Camila, Jogo e Branquinho, pelo companheirismo e amizade de vocês. Agradecer aos vereadores Tonzinho, Carlos Fernando e Martina, que fizeram dos debates apenas discussões neste palanque, restando a amizade e respeito por cada um de vocês. Quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, repleto de muito amor, muita paz, e dizer que a Câmara, ela está encerrando os seus trabalhos no dia 14 de dezembro de 2017. Mas essa vereadora continua à disposição do povo e a nossa casa está também de porta aberta a todos vocês. Que o futuro presidente dessa Casa de Leis possa continuar a fazer um trabalho exemplar a favor da população buritizense. Muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o professor vereador Branquinho. Nessa noite, quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Geraldo da Mariquita. Quero estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que estão aqui presentes. Quero cumprimentar todo o público presente aqui no plenário da Câmara Municipal, estendendo os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto aqui em Buritis quanto no meio rural. Sendo bem breve aqui minhas palavras, só para comunicar ao pessoal lá do Distrito de São Pedro, que eu havia dito que nessa sexta-feira passada, o engenheiro da Caixa Econômica Federal estaria indo ao distrito para vistoriar o terreno onde será construída a nossa quadra poliesportiva. E o engenheiro acabou não indo na sexta-feira, eu também tive que ir a Brasília e não estava presente lá, mas ele não foi na sexta. E hoje eu entrei em contato com o Eloilton. O Eloilton disse para mim que amanhã, está agendado para amanhã, o engenheiro estará indo ao nosso distrito, o distrito de São Pedro, para fazer a vistoria do terreno amanhã, para que em breve nós possamos licitar e darmos início a essa tão sonhada quadra poliesportiva no nosso distrito de São Pedro. E também em conversa com o Douglas hoje, que é o chefe em questão das estradas e tal, o Douglas me garantiu que as máquinas estarão indo para o distrito de São Pedro também a partir de quarta-feira. Então, eu sei que nós falamos na segunda-feira passada, e a gente vem cobrando, reivindicando, e a função do vereador é essa mesma, reivindicar e cobrar, né? E às vezes a gente fala, não dá para ir, que às vezes quebra uma máquina e tal, mas a partir de quarta-feira estarão indo, eu espero que sim, para o distrito de São Pedro, para que possamos atender a Serra do Assentamento de Nelson Mandela, atender a Serra que dá acesso ao Milso, atender as estradas vicinais do distrito de São Pedro, e ir lá para o Riacho Morto, hoje ainda comentei com o Douglas, que é uma estrada lá que do Zé Zimpaulo, que o pessoal está pagando para arrastar os carros, a carro não sobe lá dele, então lá. Então nós vamos estar atendendo o Riacho Morto também, em breve as máquinas estarão lá, a partir de quarta-feira em São Pedro, vai ser 3, e depois assim terminar Riacho Morto. Presidente, mais muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Nilva Prisco.
Boa noite aos nobres colegas, ao público que se faz presente aqui e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Nesta noite eu quero aqui começar agradecendo ao senhor Agenor, que está ouvindo, senhor Agenor. Eu quero agradecer ao senhor pelo convite que o senhor me fez para participar da ceia né, do que aconteceu agora dia 2 de dezembro, da Igreja Congregação Cristã. Muito obrigada pelo convite. Né, o senhor entendeu porque eu não pude participar, mas realmente vocês têm uma fé inabalável e é movido, né, da fé que nós tocamos nas nossas vidas e sabemos valorizar aquilo que é importante e aquilo que é pequeno. Também quero aqui deixar o meu abraço ao Sete Ouro e também quero, né, mandar um alô para o senhor João Prisco, que apesar da sua, que o senhor está debilitado, mas o senhor está nos ouvindo. E o senhor está nos ouvindo e entendendo muito bem. É que o senhor já está aqui na cidade, na casa do senhor, então eu quero mandar um abraço para o senhor e para a Lúcia, para você, Lúcia, que está cuidando muito bem dele. Muito obrigada a você também. E quero dizer, eu quero fazer uma pergunta agora, que hoje nós estamos cheios dos porquês. Na reunião passada, o nobre colega, Vossa Excelência, Antônio, falou, né, que tinha proposta de compras. E agora, como é que essa proposta ficou? Você seria capaz de nos responder? Aqui, será que nós temos, né, o direito de falar em palavras? Público que está nos ouvindo, preste bem atenção nos políticos e nós, políticos. Preste bem atenção mesmo. Isso aqui é um pequeno, mas é tão pequeno, é insignificante o que acontece numa eleição de mesa. Ser um presidente é simplesmente administrar essa casa aqui, onde eu acredito que não precisaríamos de passar por cima de ninguém do respeito, do caráter e da moral de nenhum de nós que estamos aqui. Não fomos eleitos para isso. Não adianta jogarmos pedra. Não adianta apontar o dedo, como todos nós sabemos que quando aponta um tem quatro para nós. Eu descobri uma coisa e acredito que todos nós, no decorrer da vida, vai aprendendo. Nós vamos morrer sem saber do que nós precisamos. Mas a política, ela é necessária e ela é ótima. Porque até na nossa família, até dentro da nossa casa, nós precisamos da política. Mas, infelizmente, são os políticos, mesmo sendo eu uma política, né, que estou aqui, mas os políticos realmente deixam a desejar. E assim o nosso Brasil vai caminhando nesta vergonhosa situação que estamos. Então eu sempre digo, o povo é o quarto poder. E se nós, de agora em diante, não observarmos e pararmos de falar que a política não presta. Não, a política presta e é necessária. O que não presta realmente, infelizmente, são os políticos. Não estou generalizando, mas infelizmente o Brasil demonstra isso para nós. Falamos muito, né, do governo federal, né, do governo estadual, mas também é do menor município que existe nesse Brasil afora nosso, infelizmente, fica a desejar os políticos que nós escolhemos para gerir, ser gestor, né, tanto na área executiva como no legislativo. Quero dizer para você, Camila, que você com seus 28 anos de idade, você colocou muito bem, você está de parabéns. Porque realmente você ficou assim, né, num fogo cruzado mesmo de dois grupos, de uma pressão enorme. E você só tem 28 anos. E cabe a você sim, acertar e errar, para você continuar na política. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Você hoje é candidata a presidenta dessa casa, né? Faço parte de um companheirismo de um ano, a aonde o ano passado só me sobrava, quando fui eleita, votar para um dos 5 que foi eleito no grupo do prefeito eleito. Mas, infelizmente, o poder fala mais alto, a vaidade fala mais alto, a vaidade destrói o homem. E aí nós escolhemos votar em um candidato a presidente dessa casa, aonde nós mantemos a fidelidade, o companheirismo durante esse ano. Então, quero dizer a você, Camila, que o ano passado tinha muitos cartazes aqui, ofendendo o presidente que foi eleito. Quando foi no encerramento do primeiro semestre também, outros cartazes com uma ofensa. Ofensa que eu acredito que não foi só a pessoa do presidente, mas assim a todos nós. Porque o respeito ele tem que ser acima de tudo, porque senão como é que nós vamos formar e educar os nossos filhos? Cartazes também dizendo o que achavam que ele era. Bem, na verdade, eu não sei se hoje, né, perante as coisas, nós aqui temos o direito de julgar. Mas quero dizer a você, Camila, que quando houve duas chapas, né, a Vânia, como uma futura pré-candidata para uma chapa, ela me pediu o voto. A outra chapa não pediu a qual você fazia parte. Hoje existe duas chapas, né, a qual você, né, faz parte, veio, lançou o seu nome na independência e me pediu o voto, e eu, né, vou votar para você nesta noite. Como nós também colocamos os nossos nomes, eu, Didé e Vaninha também, na independência, cada um a um cargo. Então eu quero dizer à sociedade de Buritis que eu fico muito triste com tudo o que acontece, porque a Camila deixou bem claro. A eleição da mesa, ela é independente. Ela não faz parte de eleição partidária lá fora, não. É simplesmente uma eleição para escolher um presidente para administrar, para gerir 204 mil reais que cai todo mês nessa conta e para conduzir os trabalhos dessa casa. É para isso que é eleito um presidente. Para dar andamento nos projetos que vêm do executivo, para aprovar as leis. É para isso. Mas a gente vê, todos nós vemos, e é vergonhoso para nós, o que nós estamos passando. Mas infelizmente não, parece que não tem como mudar. Mas eu tenho comigo. Eu tenho uma fidelidade, eu sou de um lado. A situação, a natureza da política faça com que há base e oposição. Mas nenhum momento esse ano, nessa casa de lei, nós atrapalhamos qualquer coisa para o andamento do município de Buritis. As divergências de ideia, ela faz parte. Mas eu tenho certeza que nenhum vereador dessa casa aqui deixou ou voltou para atrapalhar o andamento da nossa cidade. Infelizmente, existe aquele velho ditado: pau que nasce torto, até as cinzas são tortas, né? Então, povo de Buritis, não só daqui, a todos que estão nos ouvindo, vamos, o poder é de vocês e são vocês que escolhem. Da agora para frente, preste bem atenção. Busca o nosso histórico, o meu, de cada um que está aqui e dos futuros políticos que virão a candidatar para cuidar do nosso município. Observem bem, para ver se assim as coisas possam melhorar num breve futuro. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Olá, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tonzinho da Vila Serrana. Boa noite, novos colegas vereadores, senhoras e senhores que constam presentes aqui nessa plateia e todos os ouvintes da Rádio Transamérica.
Infelizmente, não sei o que a nobre vereadora quis dizer, né, que se fala hoje, que até agora não saiu a votação nem nada. Só quero dizer que eu relatei, entendendo? O que foi a verdade acontecido comigo, lamentavelmente. Mas meu nome está cogitado aí, né, e estou como vice-presidente dessa casa, né? Estava com o vereador Branquinho, hoje já mudou, meu nome vai permanecer, né? É que nem a nova vereadora disse, a votação é individual, então não tem nada demais eu participar. Não sei se vai ser Camila, se vai ser o presidente Geuto que vai estar, que vai ganhar essa eleição aí. O que me importa é que eu estou marcando presença, quero fazer parte da mesa, quero trabalhar em nome do nosso município. Entendeu? Isso é que é a minha intenção, entendeu? Como vereador, e se Deus me ajudar, que os novos colegas me dessem esse privilégio de ser o vice-presidente, estarei trabalhando em prol do nosso município. É só isso, eu vou ser rápido, né, porque estou vendo que a reunião vai ser tensa. E muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, quero cumprimentar os vereadores e o público aqui presente, aqueles que estão ouvindo através da transmissão da sessão ao vivo pela rádio, familiares de vereadores, trabalhadores, população de Buritis, que atendendo o convite da semana passada vieram prestigiar mais uma eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para o exercício 2018. Eu quero, primeiramente, registrar a nota de parabéns aqui, doutor Marcos, ao senhor, à sua equipe. Hoje, ao entrar na Câmara, a pessoa me parou e falou: eu queria muito agradecer o empenho do doutor Marcos e dos enfermeiros. Existem críticas, a gente sabe que existe, muitas pessoas não concordam, mas o que acontece é que grande parte da população tem notado o empenho do senhor ali no exercício do seu cargo, né? Às vezes a gente vai lá, Tonzinho, e vê a multidão de pessoas. O doutor Marcos, sempre diligente para poder atender. E uma coisa é bom deixar registrado, que a unidade mista de saúde é como se fosse uma emergência, né? Tratamento de doenças a gente se faz no PSF. Às vezes alguém acha ruim, ah, eu queria isso, tá? O médico tem que aliviar o problema e encaminhar a pessoa para um tratamento mais adequado. Eu quero, de igual forma, parabenizar todos os servidores do município de Buritis, professores. Irei fazer o uso da palavra semana que vem na tribuna. Tenho vários assuntos a relatar que transcorreram aqui todo ano. Ouvi com muita atenção os pronunciamentos feitos aqui hoje. E a semana que vem irei fazer um comentário sobre alguns pronunciamentos e algumas posturas necessárias. Quero dizer também que na semana passada eu declarei em alto e bom som o meu apoio ao vereador Branquinho. Inclusive até antecipei que votaria na vereadora Camila no exercício do ano que vem, se fosse mantida a composição. A composição não foi mantida, já foi muito bem explicitado aqui. Então, nesta noite tem duas chapas e eu vou declarar, não escondo nada, hoje eu voto no Geudo, né? Geudo da Mariquita. E dizer, o Geudo da Mariquita, ele foi eleito pelo grupo do 12, foi eleito do lado do Toquene realmente, e a frase mais adequada para o momento talvez seria: o bom filho à casa retorna. Espero que o vereador Geudo, como fez durante este ano, que continue fazendo uma boa gestão. Uma boa gestão. Se foi bom nesse ano, acredito que o ano que vem será melhor, porque tem mais conhecimento como funciona os trabalhos da Câmara Municipal. Precisa-se, chega-se um momento em que todos nós precisamos unir as forças em prol do município. O discurso de retórica, ele às vezes é cansativo, exaustivo, E não quero, senhoras e senhores vereadores, estender muito o pronunciamento, até em consideração aqueles que me antecederam, que foram, de certa forma, rápidos em suas ponderações. Mas dizer que também vou votar hoje no branquinho para primeiro secretário, em virtude do descompasso, da descomposição da chapa outrora anunciada, o vereador Branquinho resolveu se candidatar a primeiro secretário ao lado de Gildo, o vereador Tonzinho, vice-presidente, e a vereadora Martina, segunda secretária, vice-presidente, primeiro secretário. Do lado de lá já foi anunciado, a vereadora Nilvia vice-presidente, o vereador Didé, segundo secretário, a Camila, presidente, e a Vânia, primeira secretária. E certamente eu sou o voto de Minerva, né? Mas como eu não gosto de ar escondido, eu vou votar em Geudo. Do ano passado não quis votar em Geudo, achei que o Geudo tinha me dado uma pernada e nos outros companheiros, não nego, não consigo negar. É o meu jeito de ser. Mas no decorrer do ano, o Geudo demonstrou uma pessoa, e aqui todos há de convir, o Geudo demonstrou uma pessoa pacificadora. Os senhores podem observar que da parte dele ninguém ouviu aqui aquelas brigas calorosas. Às vezes, eu tenho a forma de acalorar, vereadora Vânia também, vereador Didé, Nilvinha e outros, mas o Geudo é um pacificador. Espero, Geudo, como já foi dito aqui, eu vi com muita atenção o que foi relatado, que faça o melhor para o município, né? O presidente da Câmara não ganha nada a mais, não tem salário a mais, o que tem é administração, né? O que tem é administração. E é o que nós esperamos. Um discurso daquilo que eu quero dizer, eu vou dizer na semana que vem. Tá bom? Obrigado.
Pela ordem. Com a palavra, vereador Gidé. Boa noite ao presidente dessa casa, os demais vereadores, o público que nos prestigia aqui essa noite e os ouvintes da Rádio Transamérica. Primeiramente, eu quero fazer uma reivindicação aqui. Tem um senhor, né, que tem cobrado, mandou uma mensagem aqui cobrando o funcionamento do IEF, né, que o pessoal do Executivo possa estar escutando aí, está reivindicando que lá está funcionando só um horário só, o pessoal às vezes está no meio rural, não dá para vir para fazer o serviço nesse horário, que às vezes também chega enquanto é fechado, né, que não está funcionando como deveria, né, no dia todo aí, para atender o pessoal que necessita desse trabalho do IEF. Então o pessoal está fazendo essa reivindicação, estou passando o recado aí, e que possa tomar providência, né, que são as pessoas e os fazendeiros, o pessoal que anda produzindo, trabalhando, né, e precisa muito desse serviço. Então que o Executivo Municipal possa estar fazendo esses reparos aí. E quero falar também a respeito aqui da eleição, que logo mais vai acontecer. Esse vereador aqui, os outros já discursaram aí, falando de chapa 1, chapa 2, de candidatos, né, pré-candidatos que não chegou a disputar a eleição hoje, mas que esse vereador aqui, ele sempre manteve uma postura, uma linha. Eu não escondo para ninguém que sou oposição, por ideologia, de achar que a política ela funciona assim, tem a base, tem a oposição, e eu sou aquele vereador que nesse momento, e eu estou aqui para cobrar do governo, para que as coisas andem direito, tem quem cola, exemplo, está aqui a pessoa, está cobrando a gente aqui, a gente passar pelo governo, e que o governo realmente funcione e trabalhe para todos. Eu preciso que o prefeito trabalhe para o povo. Eu não sou um vereador que jamais vou chegar lá e pedir um favor para ele, pessoal. Assim como talvez alguém mude de ideia aqui, principalmente nessa questão de mesa, de comprar um cargo ou não, para mim isso não me compra, a troca de favores, a troca do prefeito me atender um pedido pessoal. Então eu tenho minha linha, eu tenho minha conduta, isso jamais vai me comover, vai mexer com a minha vaidade do prefeito me atender. Eu acho que eu tenho que atender o povo. Se ele estiver fazendo para o povo, para mim está de bom tamanho, e eu estou aqui para cobrar isso, né? Ele não precisa trabalhar para mim, eu preciso trabalhar para o povo. E eu acho que nós, vereadores, que estamos aqui nessa casa, para manter o bom andamento dessa casa, fiscalizar o prefeito, elaborar as leis, aprovar os projetos que vier para essa casa. Tem que deixar a vaidade de lado e deixar o ego pessoal de querer atendimento pessoal aí para se promover. É uma promoção que o povo não ganha nada com isso, né? Só ganha o lado pessoal. E eu tenho essa ideia que nesse momento tem que ter oposição sim, tem que cobrar. Está aí o plano de governo que o prefeito declarou para todo mundo, se prometeu, e eu acho que ele está à disposição para trabalhar para o povo, e tem que trabalhar, e tem que cobrar. Não pode ter a vaidade de atender os caprichos pessoais. Então, jamais eu vou estar aqui vendendo o meu voto ou querendo me ocupar de um cargo aqui nessa Câmara, por favores. Né? Eu estou aqui para a ideologia, não estou aqui para julgar quem decidiu para A ou B ou C. Cada um faz suas escolhas e acha o que é melhor para si. E eu tenho uma linha de conduta a seguir. Então, se alguém auxiliou nas suas opiniões de votar no João, no Manuel ou no Joaquim, essa pessoa não sou eu. Eu sempre mantive minha linha e sempre vou manter dentro desse mandato minha postura e seguir. Se alguém auxiliar, talvez seja por vaidade ou por capricho pessoal. Essa pessoa aqui não sou eu. Né? E acho que a eleição possa estar praticamente resolvida, mas que eu aqui admiro muito a postura da Camila, mesmo sabendo que tem quase 100% de certeza que vai perder a eleição, manteve na disputa, manteve uma linha porque tinha compromisso. E esse compromisso está honrando mesmo perdendo. Para poucos que às vezes não consegue manter perdendo. Isso não é para qualquer um. Eu admiro muito, Camila, sua postura. Assim como eu coloquei meu nome de segundo secretário, que também tenho quase certeza que não vou atingir os votos para ser eleito como segundo secretário, mas a gente tem uma linha a seguir. E essa linha que a gente segue, perdendo ou ganhando, eu acho que a gente tem que manter ela. A pessoa tem que ter postura. O homem tem que ter palavra. E o que eu vejo aqui, na maioria das vezes, as pessoas auxiliam muito na sua opinião e mudam, né? Mas quem sou eu para julgar? Eu só tenho que seguir a minha pessoa e o que eu penso, né, e a minha personalidade. Cada um faz a sua, cada um acha que você é melhor. Então, né, nessa noite, eu quero agradecer o companheirismo das pessoas que a gente separou aqui chapa 1, chapa 2, mas a eleição vai ser disputada por cargos, mas que eu quero declarar aqui a garra, a fibra, a fidelidade de algumas companheiras, mesmo sendo mulheres, é mulher de fibra, que chega e senta e firma a palavra. Então, eu quero parabenizar as mulheres dessa casa, que mantém a sua firmeza, independente de lado ou não, tem sua opinião. E é formada e são mulheres realmente exemplares. Assim como os outros também, mas que fica a reflexão das pessoas, manter uma postura, que a gente na política precisa disso, Martina. Independente do lado ou não. Se tem um lado, você tem que seguir sua ideologia, não auxiliar para um lado ou para o outro, para se promover pessoalmente. Então, essa linha, eu fico, às vezes, até falando demais aqui hoje. Mas é o que eu penso, eu não tenho como eu sair fora disso e não falar e não expressar o que eu estou pensando nessa noite. No mais, eu quero desejar boa sorte aos candidatos, né, a presidente, quem vier a ganhar a eleição aí, e que faça uma boa gestão e que realmente faça dessa casa um direito do povo e que possa investir para o povo. Assim como nós fizemos nas parcerias passadas, projetos sociais, retribuindo o que há nessa casa e a gente sabe que o recurso sobra e que possa estar levando de benefício para o povo. Quero só isso, desejar boa sorte e que nós tenhamos aí uma eleição tranquila, né? E que vença aí o que tiver mais preparado para isso. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, o público que se faz aqui presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Estava ouvindo aqui atentamente o nobre colega que nos antecedeu. Eu acho que vocês, me parece, pela pronúncia que o senhor fez, os homens têm que aprender muito com nós, mulheres, né? Muito obrigado pelas belíssimas palavras que o senhor explanou. Eu tenho certeza aqui que nessa noite nós teremos aqui duas chapas onde que foi lançado o nome da nossa colega e vereadora Camila e o nosso presidente Gildo. Parabenizá-la pela coragem e determinação por estar encarando. Eu sei muito bem e passei por isso aqui também. Agradeço os meus colegas Tonzinho e Carlos Fernando, que honrou o compromisso junto a mim. Então, o meu muito obrigado e a minha gratidão. Teremos uma eleição, logo agora após, onde será, onde nós vamos apreciar quem será o novo presidente ou presidenta do próximo ano. Desejo boa sorte a todos, que todos possam estar compreendendo, respeitando o posicionamento de cada um, porque eu acho que nós devemos ter respeito a cada um, porque o ano, nós precisamos ter esse discernimento, porque nós convivemos dia a dia aqui dentro. O nosso município, o povo não pode pagar por as nossas picuinhas aqui dentro. Então, quero deixar o meu agradecimento a cada um de vocês que vieram aqui, honrar e apreciar essa votação e dizer que estamos votando não por interesses políticos e não por querer algo em troca. Estou votando porque eu quero e é o meu direito, não por interesses políticos. Deixar bem claro para cada um. Desejar boa sorte e uma boa noite a todos.
Assina
a
sua parte.
Já era.
Pois não, presidente. Eu só quero, na verdade, agradecer algumas pessoas também que queriam muito me ver, presidente. Já presidi essa casa uma vez e, para mim, eu não me sinto, assim, como algo, assim, de conquistar a todo custo. Então, nós realmente tínhamos a pretensão de ser presidente, mas, por motivos que transcorreu no decorrer aí dessa caminhada, nós tivemos que mudar a nossa posição. Então, eu quero agradecer, primeiramente, minha família, minha esposa Leidiane, meus filhos que estão nos ouvindo nesse momento, lá no distrito de São Pedro, a Andréia, o Leandro, a Rosina, o Zé da Nalva, a minha comadre Cláudia, a Regi, enfim, todas as pessoas que torcem pelo trabalho desse vereador, que batalharam para que eu estivesse aqui, representando o distrito de São Pedro e Buritis como um todo. E dizer como a vereadora Martina disse, o vereador Branquinho, ele não está do lado A nem do lado B, está do lado do povo. Eu defendo os anseios do povo. O vereador eleito para defender o povo, os anseios do povo. O poder emana do povo, como disse Jean-Jacques Rousseau. E é para isso que nós estamos aqui. O vereador está hoje numa certa posição, não é porque ele está ganhando nada em troca. Eu não quero nada. O que eu quero é para o meu povo, para a minha comunidade, para o povo que acredita no meu trabalho, para aqueles que acham que eu posso representá-los. Essa é a minha função. Defender o meio grupo, defender uma meia dúzia de pessoas e deixar o povo de lado, isso jamais vou fazer. Vou defender o povo de uma forma geral, especialmente o pessoal lá do distrito de São Pedro, que me deu os 437 votos, e juntamente com o povo de Buritis, que me deu os 588 votos, no qual eu recebi nessa eleição. Então, a vocês, meu muitíssimo obrigado. E dizer publicamente aqui, para que o Gildo não tenha dúvida disso. A minha pretensão não seria o Gildo. Obviamente, eu era o candidato a presidente. Mas as razões pelo que ocorreu aqui fez eu mudar de posição, né? E hoje, declaro a vocês, eu não preciso ter medo do meu voto, não. O voto vai estar lá naquela urninha que está ali. O voto para presidente é para você, né? O voto para vice-presidente é para o Tonzinho. O voto para segunda secretária é para Martina. Então, isso abertamente, como eu tinha dito para você nos bastidores. Meu muito obrigado e dou a palavra ao presidente.
Bem, boa noite, eu sou o presidente. Obrigado ao colega vereador Branquinho. E declaro meu voto para você também, ao público. Tá? Bem, eleição de mesa é a democracia. Isso é democracia. Duas chaves para se disputar, sim. É isso que nós buscamos hoje, a melhoria para o nosso município. A partir do momento que nós temos democracia, nós trabalhamos em prol da população. E o meu trabalho que foi feito esse ano, obrigado, vereadora Nuno, obrigado, vereador Didão, obrigado, vereadora Camila, obrigado, vereadora Vânia, obrigado, vereador Martino, obrigado, vereador Carlos Fernando, obrigado, Tonzinho, e obrigado, vereador professor Branquinho, por me confiar esse cargo para vir para essa disputa mais uma vez. Então, o que o novo colega Carlos Fernando disse, a minha função é pacificar e trabalhar em uma só direção, trazer o melhor do município. Eu digo sempre isso. O nosso lado é o povo. Se nós estamos aqui, foi o povo que nos colocou. E eu trabalho em prol do povo, sim. Prefeito Torquene sabe disso. Qual é a minha posição? Quando é onde cobrar o pobre? Ele sabe, sim. Porque eu tenho firmeza no meu pulso, eu busco o meu município. Tá? Muito obrigado vocês por me dar esse voto de confiança.
anuncio a ordem do dia da 43ª reunião ordinária da corrente da sessão legislativa. Serão apreciadas proposições aptas para as votações. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores neste plenário.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 43ª reunião ordinária, que será realizada no dia 11...